Bendizemos esse Deus poderoso, esse Deus glorioso que nos ama. E tem mais, Ele nos chama pelo nome.
Amém.
Ele nos conhece intimamente, coisa que nós nem conhecemos.
De nós mesmos, esse Deus conhece. Esse Deus sabe das nossas entranhas. Ele sabe do momento da nossa concepção. Ele sabe tudo sobre a nossa vida, até o fim, o que nós seremos para sempre. Então, por que não confiar nesse Deus na nossa vida? Nós precisamos da palavra para nós termos esse relacionamento com Deus dentro da visão que Ele tem sobre as nossas vidas. Então, gente, precisa sair da religião. Tem que sair urgente da religião. Você precisa conhecer Jesus intimamente, pessoalmente. É a palavra de Deus que forma essa visão de quem é esse Deus no Espírito. É esta palavra que nos mostra todo o poder com a simplicidade que esse Deus tem e é. Ele é poder absoluto, ele mesmo se chamou do Deus Todo-Poderoso, mas ele é um ser, uma pessoa simples. Porque para ele tudo é simples. Ele resolve com simplicidade. Então, não é com emoção, não é, sabe, com aparência, querendo fazer glória e coisa. Ele simplesmente faz. Tanto que a gente nem sabe como que ele faz certas coisas, mas ele faz. Nós sabemos que ele faz, mas é com simplicidade. Então, nós temos que aprender com ele essa condição do poder e da simplicidade. Isso tudo vem do Espírito, não vem da cabeça, não vem da aparência. Isso é maravilhoso, porque ele está agindo, mas é com simplicidade, né? Não é com ostentação, porque ele é a glória. Ele não precisa ostentar, ele é. Então, quem não é, é que quer se aparecer, né? Então, fica fazendo coisa para ver se aparece, mas não é o caso. Ele é poderoso e simples. A palavra dele, uma palavra basta, disse o centurião. Só uma palavra, Senhor, tua basta. Porque ele entendeu o poder e a glória do Senhor. Ele não precisa ficar vasculhando. Ele é, ele diz, meu nome é eu sou. Portanto, ele é. Esse é o Deus que nós servimos. Então, você precisa ter essas revelações profundas de Deus no seu íntimo para você se relacionar com ele. Na simplicidade que ele é. Porque ele é o poderoso. Ele tirou o povo dele do Egito com a glória dele. Só vai lá e diz que eu sou. Não, mas ele, o faraó era o Deus do mundo na ocasião. Isso não. Vai lá. Não, mas eu nem sei falar, eu tenho dificuldade. Então tá bom, leva Arão. Leva o seu irmão. Não tem erro, não. Mas você vai. Não, às vezes vão falar, mas quem é o seu Deus? Como é que eu vou falar? Quem é você? Onde você está, Deus? Como é que é? Eles não vão entender. Ele diz, não, diga, eu sou. Quem é o seu Deus? Ele é o eu sou, ele diz. Então, gente, isso basta. Ele é o absoluto. Gente, nós temos que sair definitivamente do contexto desse mundo de trevas, perdido, aonde nós nascemos e a nossa vida, a nossa mente foi totalmente formada pelo mundo. Então, você tem que cair fora disso, voando. Então, você precisa do Espírito Santo. Orar em línguas, bastante, sozinho. Você sabe que não é fácil, porque quando você vai orar, você... Ah, não, eu preciso fazer isso. Ah, não, mas acho que é melhor fazer aquilo. Ah, aí você até esquece até que você está orando. Você já se distraiu, começou a pensar no outro... Nossa, eu estava orando. Chorar. Então, não é fácil, porque o diabo conseguiu arrancar essa prática da igreja. Logo no início do cristianismo, assim que a igreja se formou, em Pentecostes, que foi o dom que Deus deu, o primeiro que apareceu, foi a oração em línguas, a manifestação do Espírito Santo. Aonde todos viram a manifestação do Espírito Santo. Todas as milhares de pessoas que estavam em Jerusalém, os judeus, todos viram. E tem mais, Deus se manifestou lá no templo mesmo, porque Pedro batizou 3 mil homens. 3 mil. Aonde, gente? Ali, no lugar que se fazia a purificação dentro do templo. É o complexo do templo. Então, Deus usou o que é dele. Você não entende? Que ele é dono de tudo? Ele mexe aonde for preciso para te abençoar, você não entende? Não, se você não tem relacionamento com ele. Então você fica sem visão do impossível, que é possível. Você tem que ter visão, mas não é com a sua visão. Espera aí que eu vou criar uma visão aqui agora. Não é isso. A palavra de Deus forma a visão de que ele pode mudar uma lei para te abençoar. Ele pode tirar algo de lá, de um contrato, de uma coisa que está lá estabelecida para te abençoar. Nós temos testemunho desse de quilo aqui, milhares, dentro da minha igreja, do meu ministério, está cheio disso. Acontecendo coisas que já aconteceu, aconteceu. Coisa assim, meu Deus, como é que é isso? Então ele quer te ajudar, mas você tem que entrar na simplicidade de Deus. Não fica criando coisa com a tua cabeça e não anda com ímpio. Lá no teu trabalho, você trabalha com ímpio, porque lá você é o lugar do trabalho. Não tem lugar separado. Isso não existe. Quiseram criar isso, ficou tudo doido lá nos Estados Unidos. Não é por aí. Tá? É para ficar junto, porque o próprio Deus vai tirar o joio do meio do trigo, inclusive dentro da igreja. Ele vai fazer isso que ele já está fazendo. Já tem um tempinho que ele já começou a fazer isso e ele vai continuar fazendo isso. Isso já é a manifestação do Espírito Santo. Aonde ele está presente? Aonde ele não está presente, é qualquer coisa vale. Tá? Mas não, você não pode andar com ímpio, com aquelas pessoas que não creem em Deus, que nem sabem quais são os conceitos de Deus para a vida, para ser seu amiguinho íntimo. Trabalho é uma coisa, você tem que trabalhar. Lá você não precisa se manifestar, você está fazendo o seu papel. Aonde você foi contratado, trabalhe, faça bem direito aquilo, com bom relacionamento, nada de falsidade com as pessoas, nada de provocar confusão e divisão. Mas acabou o horário de trabalho, cada um para o seu lado. Você para Deus e ele para o diabo, onde ele vive. Vocês têm que entender isso, senão você não vai ser abençoado. Porque o conceito do ímpio é maldição. E tira as bênçãos de Deus da sua vida. Enquanto você não entender isso, você vai ficar se arrastando aí, sem Deus. Por isso, então, vamos lá. Que o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Como é? O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos:
Glória
a Deus. Aleluia. Amém. Louvemos ao Senhor. Vamos sentar. Sejam todos abençoados nessa tarde, porque a palavra de Deus vem sempre para abençoar. A própria palavra de Deus já é uma palavra profética. E a profecia é o quê? Ela é consolo, ela é ensino e ela é exortação. Entende isso? Que ela é tudo isso, a palavra de Deus. Então, quando Deus está se manifestando com a palavra, ele está ensinando, ele está exortando e ele está consolando. Então, ensinando como que você tem que fazer, ele exorta, não é assim, não pode ser assim. Ou ele está dando um ânimo renovado para você não desistir. Então, nós viemos aqui hoje para recebermos a palavra de Deus que consola, a palavra de Deus que exorta, a palavra de Deus que ensina. Ela não está condenando no ponto de colocar alguém fora, ela está exortando. Mas como Jesus diz, que agora nós já vivemos no momento em que a palavra de Deus já está nos julgando no sentido de que eu estou reconhecendo o que é certo e o que é errado para eu andar no certo de Deus, porque existe o certo do diabo que ele acha que é certo. Eu vou explicar isso hoje, tá? Então, o Senhor está usando a palavra de Deus agora para nos julgar já, para no seu julgamento lá, quando tivermos que passar na frente dele e termos que passar por uma situação embaraçosa. Por isso que a palavra de Deus vem agora como um julgamento para eu discernir o que é de Deus e o que não é. Você já sabe o que é de Deus e o que não é? Você tem certeza que você sabe bem o que é de Deus? Você discerne isso na sua vida, em todas as áreas, tudo que está acontecendo na sua vida, você discerne? Não, isso é de Deus, isso é de Deus. Então, é assim que eu tenho que ser, ou é assim que essa situação tem que ser. Isso não é de Deus. Então, isso é do diabo, porque o que não é de Deus é do diabo. Não tem outro lugar, é Deus e diabo, não tem outra fonte. Vocês têm que entender isso. Então, você tem que perceber se você tem discernimento. Se você anda com ímpio, você não tem discernimento. Já está bem por aí o caminho. Se você anda com quem anda na palavra de Deus, você está cada dia crescendo mais no discernimento do que é o bem e do que é o mal. Então, só as pessoas maduras espiritualmente, a Bíblia diz isso, é que têm discernimento. Por que que elas têm discernimento? Do que é bom, que Deus chama de bom, e o que ele chama de mal, ruim, maligno, que é o diabo. Só quem é maduro espiritualmente. Então, quem não sabe manusear a palavra de Deus, como a Bíblia diz, esta pessoa não sabe discernir o que é bom e o que é ruim. Não tem noção, porque anda no conceito do mundo. Porque o mundo pegou tudo o que é de Deus e pôs às avessas. Foi o que ele fez com Eva, ou não? Foi, ele pegou, Deus falou, olha, não pode comer do fruto, não toque no fruto da árvore da vida. Não pode, não faça isso, porque o dia que você fizer, você vai morrer. E o diabo veio e falou assim, imagina, é agora que você vai conhecer o bem e o mal. Ele distorceu todas as coisas. Então, foi aí que começou a grande mentira do diabo. Você tem que conhecer a voz do diabo. Você é um cristão nascido de novo, isto é exigido de você dentro de Deus. Para você não andar com o diabo. É o que o pastor David dizia. O diabo, ele não vem de fantasia de diabo. Né? Com aquela roupa vermelha, com aquele chiprão, com o garfo, com aquele olho assim. Ele não vem desse jeito. Ele não vem falar, olha, eu sou o diabo e é bom você andar enganado. Porque eu estou te enganando, porque você está achando que isso aí que você está fazendo não tem importância? Mas tem sim, Deus não gosta e isso é coisa minha, tá? Ele não vem assim. Ele te ilude, ele te engana. E você fala, eu sou de Deus, eu posso fazer isso. Imagina que mal tem esse. Então, você precisa tomar muito cuidado. Porque hoje, o que, como eu já mostrei na Bíblia em Isaías, o mundo é que fez isso. O mundo pegou a mentira dele, que é o diabo, e pôs agora para todas as pessoas mesmo, do mundo inteiro, que é certo. E o que é amor, que é o conceito dele, como eu já expliquei, que não existe amor fora de Deus. Não falei isso aqui a semana passada? Eu falei. Então, você tem que continuar no raciocínio. É o mesmo. Ele pega o amor, não, você não sabe o que é amor. Afinal, você é da igreja e tudo. Você tem que aceitar tudo. Aceitar tudo não, senhor. Quando Deus falou que é para você aceitar tudo? Falou? Você é para você aceitar? Não, senhor, aceitar pecado, não. Você não vai acabar com a vida de ninguém. Mas você não vai apoiar pecado de ninguém. Vocês estão acompanhando? Então, coisas que estão fora de Deus, isso daí não é amor. O diabo é esse que ele faz, o mundo. Ele está trazendo isso tudo para dentro da igreja. A igreja está contaminada. No mundo inteiro, a igreja está contaminada pelo conceito do diabo, do que é certo e do que é errado. Tudo vale, tudo pode, não tem nada, tudo vale. Deus é o mesmo. Como as pessoas dizem, ah, essa pregação, eu já ouvi, você já pregou. Não, Jesus é o mesmo, não tem outra pregação. Eu não vou mudar a outra. É, eu vou pregar isso, é isso que é Jesus. Até o fim. Então você ainda é imaturo para falar uma coisa dessa. Você não tem noção de que você está precisando ajustar na sua vida o que é o certo e o que é o errado, o que é bom e o que não é? Você está precisando. Porque os conceitos do mundo estão contaminando os cristãos. Eles estão deformados na visão com relação ao que Deus é. É o que o mundo faz. Porque anda com ímpio. Quando você aceita Jesus, não é para andar com ímpio. É para você se aprofundar na palavra de Deus. Para você conhecer o caráter do seu Deus. Para você saber quem Ele é. Tudo bem que a pessoa é tão boa. Eu vou trazer isso bem profundo, esse ensino. De que a pessoa, ela pode fazer uma obra boa. Ela acha que é boa, mas para Deus não é. Porque essa pessoa nem salva é, nem de Jesus é. Deus não dá crédito para aquilo que o ímpio faz. Eu vou trazer isso aqui, você tem que entender. Não fica com esse conceito, a pessoa é tão boa. Boa, com a maldade do diabo. O diabo conseguiu inverter o que é realmente bom, que é Deus. É assim que ele te engana. Você tem que orar em línguas, você tem que estudar a Bíblia, a palavra, para você não entrar nesse jogo do diabo, que ele está dentro da igreja, com 1000 pregações falsas, do jeito que ele pregou para Eva. Ele está dentro da igreja falando a mesma coisa. Deus me pôs aqui para eu falar isso, e para ecoar nesse Brasil onde chegar. Até na Índia chegou a semana passada, para onde está alcançando. É por aí. Os cristãos têm que acordar. Não pense que é passivo desse jeito. Estamos em guerra, guerra espiritual. Então isso não pode entrar dentro da igreja. Nada do que é fora de Deus é amor, porque Deus é amor. Não pode separar o amor dele. Deus é amor. E ele deixou bem claro que ele criou homem e mulher. Ele não criou um meio termo aí. Não tem isso, não existe. E é daí que começa a grande revolução. A grande mentira vem tudo disso, que você não ama, que isso aqui. Não é questão de não ama. Você não pode compactuar com esse demônio. Você não pode, porque você se influencia e recebe a maldição que está naquela situação na tua vida, sem você perceber. O evangelho é sério. Jesus é sério, é Deus. E ele teve que pagar o preço. Veja, aqui... A que situação ele teve que terminar a vida dele de homem aqui na terra? Envergonhado, como diz a Bíblia. Envergonhado. E enfraquecido. Porque ele se entregou para receber todo esse pecado sobre ele. Para que você pudesse, nós todos, ficarmos livres da mentira do diabo. Então você tem que acordar. Não é evangelho, não é assim, você faz o que você quer. Óbvio, você tem um livre-arbítrio, mas você, se você não sabe que o que você faz, o que você quer, onde você vai e as decisões que você toma com a tua cabeça é contra Deus, você está sendo enganado pelo diabo. Então é isso que eu quero que você entenda, que você está levando a sua vida, não a vida de Jesus. E depois você fala, Deus abençoa. Deus, é porque você está podendo andar daqui e ali? Que você está achando que você está muito bem abençoado? Não, senhor. Você não está bem abençoado, você está andando daqui para lá. Como é que está a sua vida com Deus se você for chamado agora? E se ele aparecer também agora, como é que vai ser? Estão acompanhando? Então, gente, precisa haver uma mudança de visão do que é o evangelho. O evangelho é só esse que eu estou trazendo aqui toda semana. Não tem outro. O que você quer outro? É o evangelho do diabo, então vai nele. Você quer o evangelho do diabo, vai com ele. Tem bastante. Mas o evangelho de Cristo Jesus é esse. Não vai mudar. Então se aprofunde na sua vida, na palavra de Deus, para você saber bem quem é você nessa situação de vida que nós estamos vivendo agora. Então, eu fiz o anúncio do culto hoje dizendo, você sabe discernir o que é a verdade? Ou a da mentira? Porque verdade é Jesus, mentira é o diabo. Dentro desse contexto do mundo. Está valendo? É isso aí. Então, abre a sua Bíblia, por favor, em Hebreus. Vamos começar aqui. Capítulo 5 de Hebreus, tá? Vamos ver aqui nessa passagem o escritor dizendo aos próprios hebreus, aos judeus que tinham se convertido a Jesus e, de repente, eles ficaram tão confusos com a doutrina de Cristo Jesus pela perseguição dos próprios judeus ortodoxos que vieram em cima deles e, olha, você não pode mais ir na sinagoga, você não pode ir no templo, você não pode entrar mais, porque agora você é cristão. Não tem a ver isso. Não tem nada a ver. E eles começaram a falar, olha, você tem que circuncidar, você tem que fazer todo o processo da lei, você não pode largar, sendo que Jesus cumpriu a lei nele. Então, estava havendo aquela dificuldade e esse escritor aos hebreus está corrigindo a doutrina e dando firmeza para os primeiros cristãos. Foram os judeus, óbvio, não foram os judeus os primeiros. Então, tá, ele está dando esta firmeza com esta carta, mostrando bem o que eles têm que fazer, porque muitos foram foragidos, digamos, eles tiveram que fugir de tanta perseguição, que eu já trouxe isso aqui. A perseguição durante 20 anos foi tão intensa, muitos morreram, muitos foram embora, tiveram que largar a família, outros, e a família foi para cá, um para lá. E assim que foi, eles foram dispersos por toda a parte, os judeus. Então, aqui, agora, ele está dizendo, vocês, nessa hora, gente, já estava quase um século aqui de cristianismo. E ele está querendo mostrar a lentidão do cristão em abrir os olhos e conhecer a verdade. E ele diz, olha, é difícil ministrar para quem ainda está no primeiro ponto do cristianismo, porque são lentos para ouvir, lentos para entender. E hoje a igreja está dessa maneira, por isso que nós precisamos dessa palavra. Então vamos começar no versículo 11, ele diz. A esse respeito, então, Hebreus 5, versículo 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios para ouvir. É tudo isso que eu comecei falando aqui. Estão me entendendo? Aí fica um jogo. Mas eu tenho que fazer isso? Eu acho que eu posso fazer aquilo. Não conhece a palavra. Fica fazendo coisas que não deve. Está fora da visão de Deus. Não é para ficar isso na sua vida. Aí no 12. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidades de alguém que vos ensine de novo. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Então, o corpo de Cristo está dessa maneira, só tem o leite. O leite é o quê? Eu nasci de novo. Eu nasci de novo, aceitei Jesus. Só sabe isso. Só sabe isso, eu nasci de novo. E agora e o resto? Como é que você anda no reino de Deus? Você nasceu de novo, está salvo e é do mundo? Está meio confuso. Está meio confuso, você precisa se acertar com Deus nesta situação. Então, é isso que ele está falando. Olha, esses, eles são, precisam de leite e não de alimento sólido. Por quê? Porque agora precisa voltar aos primeiros ensinos do Evangelho para eles. O fundamento, porque não saiu daquilo e até já esqueceu do início. Vamos de novo. Não pode ser mais assim, gente. Jesus está nas portas. Estamos nos últimos dias do fim. Realmente, nós estamos vendo, a coisa está engrossando. O caldo está engrossando. O mundo, ninguém se entende. Essa divisão já é uma guerra, gente. Não precisa ter arma guerreando, mas já é. Está confuso a situação. Então, é hora agora de crescer, buscar o crescimento e entender mais o que você está fazendo aqui. Por que que você nasceu? Por que que você está aqui? Porque Deus permitiu, porque Ele não quer que você sofra o pior do diabo. Ele quer te proteger, por isso que tem a palavra. Por isso que ele está mandando um alô, sabe assim? Vamos, acorda. Não é para você ficar daquele jeito, tá? Porque o verdadeiro fundamento da verdade foi perdido dentro da igreja. Aqui nessa época já foi. Eles largaram mão. E é o que nós vemos hoje na igreja. Aí veja o 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então, gente, os bebês, as crianças imaturas, elas não conseguem discernir nada. Você já viu uma criança discernir? Acha sempre que tudo que é mal está bom. Não tem noção, né? Porque as crianças repetem o que os adultos falam, não é mesmo? Então, mas dentro de si, eles não têm noção se é bom ou se é ruim, se é de Deus ou se é do diabo, se aquela conversa é boa, se bate com a Bíblia, é a vida com Deus ou não. Você está numa condição dessa? Você sabe discernir a verdade? Com quem você conversa, aonde você vai e tudo mais? É isso que Deus está falando. Muito bem, agora vamos no versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas. Faculdades é o quê? É o senso. Você sabe o que é senso? Tem sim, entendeu? Sua razão, seu senso, suas faculdades. Você tem que entender isso. Então, a palavra, ou seja, a vida do adulto espiritual, ele tem a condição de praticar a palavra, porque ele tem senso, ele sabe que é. Você não tem senso do certo e errado, é isso que ele está falando. O adulto tem senso. Ele sabe usar a palavra de Deus. Você sabe usar? Aí eu fui orar, né? Aí eu falei, então, aí não sai nada quando as pessoas vêm falar comigo que ela foi orar, combater com o diabo. Aí então eu falei assim, não é. Aí eu falei, não tem, não sabe. Não é a mesma coisa para todas as situações que acontecem na tua vida. Por isso que você tem que saber manusear a palavra, porque cada hora é uma condição. O jeito que você vai atacar o diabo, mas é o Espírito Santo que te dá a palavra. Por isso que é orar no Espírito e orar em Espírito. Uma coisa é cambarelocochambarelahavariá, a hora que ele está intercedendo por você, que isso é para a sua edificação pessoal, e outra coisa é quando você está orando e o Espírito Santo entra em ação, porque você adora o Senhor, você está na presença dele. Porque adorar não é só Jesus te ama, tá bom, se você nunca adorou a Deus, você começa assim para você entrar lá, mas se você é uma pessoa que sabe manusear a palavra, que você sabe entrar na presença de Deus, logo você entra na presença de Deus. Entende? Então você sabe, naquela hora o Espírito Santo te dá a palavra que você vai usar para aquela situação. Isso é orar em espírito, é diferente de oração em línguas. Você tem que saber isso praticando. Eu não vou estar lá porque eu não sou o Espírito Santo. Deixa eu ver, ora aí, deixa eu ver. Não, Espírito Santo. Ele está com você. Você tem que saber, agora é isso aí. Agora eu estou estudando a palavra, ele te lembra uma passagem. E você fala, ele diz, fala isso para essa situação, você vai orar isso. Não precisa vir falar para mim que você discerniu, que você fez, porque luz aparece. Tá valendo? Tem luz aqui? Então tá aparecendo. Apaga para ver se tem. Não adianta ficar falando. Eu não tô vendo nada. Não dá para ver nada, tá a mesma coisa. Não vi mudança nenhuma e nem veio aqui mudar nada para ajudar. Ainda tá aí pendurado. Não, não tô atacando ninguém, gente, pelo amor de Deus, tô ensinando. Acorda. Diz a Bíblia. Então, eu vou ler o 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm a faculdade exercitada, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, gente, ou existe o alimento sólido e existe o leite, que é para beber. Mas eu vou falar uma coisa. o leite que nós recebemos quando nós nascemos de novo, que nós estamos salvos, que Jesus é o Salvador, aquelas primeirinhas coisas, aquilo vai sempre funcionar como pilar para o amadurecimento. É junto. O adulto, ele tem alimento sólido com o leite junto. Nunca vai jogar fora o leite. Porque é salvação. Está valendo? O leite é a salvação. É as coisas elementares, básicas. Quais são as coisas elementares, básicas? Jesus é o Senhor. Ele é o Rei dos Reis. Ele me redimiu. Ele perdoou os meus pecados. Ele é o Deus, ele é a palavra que veio em carne, se fez homem, assumiu meus pecados. Coisas elementares, de bebê, você já sabe. Mas isso não serve para você acabar com o diabo quando ele vem acabar com a tua vida. Só isso não serve. Então é o que ele está dizendo, você está me entendendo? Como é que eu vou sair desse buraco agora? Né? Então veja... O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, prática, diga prática.
Prática.
Prática, você tem que saber praticar. Tem, prática do quê? Ah, prática do que será, gente? Ai, quem vai me ensinar isso? O que será que eu estou falando? Praticar o quê? Praticar o quê? Praticar a vida cristã? Praticar, sei lá, adoração, o que é, será? Prática da palavra. Você sabe andar na palavra? É isso que ele está falando? Ou você anda com a tua cabeça? O que você faz o dia inteiro lá na tua vida? Como é que você resolve a tua vida o dia inteiro e todos os dias do ano? É isso aí que Deus está falando. No que a tua cabeça fica rodando? Então, que pela prática tem as suas faculdades, seu senso, né, exercitados para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, é uma pena que muitos ainda estão na condição de bebê. Então, estão só no leite. Isso que eu digo. Quando a pessoa quer falar, não, mas foi tão horrível, aí eu fui orar, aí eu orei, que o Senhor... aí não sai nada. Fala uma palavra até. Não, nem um versículo não sabe falar. É triste isso, gente. Ai, que bom, então você conseguiu. Nossa, que maravilha. Uhum. Eu louvo a Deus que tem um som aqui na igreja que te ajuda. Senão você estava frito. Porque você não sabe manusear a palavra. Você não sabe usar a palavra. Você não está percebendo que você está debaixo de uma unção que tem aqui na igreja, mas ela não está aqui nas paredes. Ela está com alguém que está ministrando, que paira por aqui e chega até você na hora que está sendo falada a palavra de Deus, na hora que está sendo feita a adoração. Existe. Aqui tem uma presença de Deus. Ele fica aqui, isso acontece. Tem lugar que está amaldiçoado, o diabo fica lá. Não sabe isso que vai? A casa está assombrada? Tem isso aí. Mas aqui Deus está presente. Então você tem que entender que tem uma unção de Deus aqui que te ajuda. E você, na hora que você vai falar, não saiu nada. Já era para você estar ensinando. Não só ensinando, como praticando. Está entendendo? O que você faz na hora que vem, que o inimigo vem para cima de você? Porque ele vem para cima de todo mundo. Isso é fato. Isso é fato, tá? Então, como eu disse, nunca nós vamos separar o leite da palavra de Deus, aquelas primeiras coisas da palavra de Deus, que simplesmente é Jesus. Nunca. Porque a maturidade é a própria vida de Jesus em você, sendo liberada através da palavra. Jesus não é para você pôr um quadro lá na tua casa, não é para você andar com um crucifixo, né? É lindo um crucifixo cavejado de brilhantes, é lindo, mas é a coisa mais horrível que aconteceu na vida. Se a gente for pensar, né, gente? O crucifixo foi uma dor que ninguém imagina. Houve sangramento ali, derramamento de sangue. Então, não é aquilo, aquele símbolo que muda a sua vida. Aquilo para dizer que você é de Jesus, amém. Mas não é isso. A palavra de Deus tem que estar dentro de você, tá? O reino de Deus. A pessoa que é madura espiritualmente, ela entende o que é o reino de Deus. O reino de Deus é no Espírito, como eu já disse, é o Espírito Santo. Trazendo a própria pessoa de Jesus para viver através de você. Não é ficar falando versículo. Tudo bem, se o teu chamado é de evangelizar, você vai e faz o povo ser salvo. Agora, tem que ter alguém ali para cuidar daquelas almas. É o que a gente não vê. Aí vai embora, fica aquela bagunça, o povo fica perdido, não sabe nem o que faz. Não tem quem ensina, não tem quem alimenta aquelas ovelhas para crescerem na fé, para não perderem aquele começo maravilhoso. Estão acompanhando? Porque o mundo vem iludir as pessoas que nasceram de novo. Eu estou me sentindo bem, eu não sou mais aquela pessoa, agora eu sou outra e tal, mas devagar começa a ir para lá. Para ter atividade lá. Não é que é para você não ter uma atividade, mas tem que ser santo o que você faz. Você tem que saber levar a sua vida com Jesus, tá? Então, eu me lembro que o Senhor me deu uma visão de uma árvore. Eu até me lembro onde eu estava e tudo mais. Ele me deu uma árvore e ela era cheia de casca e eu ia tirando aquelas cascas. Isso quer dizer o quê, gente? É o que tem que acontecer conosco. Tirar coisas velhas e ficar a essência, que é a vida nova. Tem que descascar, tem que tirar todas essas cascas para aprender mais. Porque se você não tirar essas cascas grossas do começo, você não aprende o evangelho. Ponto final. Tá valendo? Você não aprende o evangelho. Porque tem essas cascas da vida velha. Deus me deu essa visão. E daí ele falou assim, mas eu quero que chegue nesse meio caule daquela árvore. Era branco, tão tenro, lindo. Essa é a essência da vida. Então, é preciso ir tirando para você aprender. Você tem que estar na presença dele para você ficar livre do que é velho na sua vida. Porque nós somos igual a cebola que vai descascando, né? Assim, tá. É igual a casca da árvore. Deus me mostrou a casca da árvore. Aquelas cascas grossas. Isso era eu mesmo. Era um tronco grosso, mas só casca, casca. Mas lá dentro era assim, alvo, branco, tenro, puro. Ele falou, eu quero que chegue aí. Está entendendo? Então, tudo depende de cada um, gente. Não é de Deus, porque ele fez a obra. Ele já fez a obra. A maturidade está, então, em conhecer mais profundamente a palavra de Deus para você poder usá-la na sua vida todos os dias. Qual é a sua conduta para essa situação? Vai me dizer que não aparece situação todo dia. Claro. Mas você vai, pum, que nem cego, vai fazendo. Por isso que fica peso, porque é tudo com a cabeça. Você não deu tempo para Deus colocar visão em você. Porque Deus fala em visão. Já falei isso. Uma das maneiras que Deus fala conosco é através de visão. É uma visão no espírito que você deve saber. Não é do jeito que você está me vendo e eu estou te vendo, não é isso? Isso é outra visão. Isso é raro, não é toda hora. Tá ok? Muito embora eu tenha visto Jesus nessa visão. Uma vez eu vi. Uma única vez, mas eu vi. Então, é uma visão que você sabe o que você tem que fazer. Todos os dias você tem que ter essa visão na vida. Como que você vai lidar com essa situação? Por que que nunca estava dando certo antes? Porque estava fazendo com a cabeça. Agora, se você cansou e está buscando Deus para Ele te dar a solução, Ele te dá uma visão. Você vai orando, você vai tendo visão. Por isso que você tem que largar a mão de você. Você não vai resolver nada. É porque você está batendo com você mesmo e você não enxerga. Se você não tiver visão espiritual, vocês estão entendendo? A palavra de Deus forma isso em você. De estudar a palavra. Você tem que estudar a palavra. Porque ela tem que formar a sua mente, a palavra de Deus. Para você ser maduro. Pessoa que sabe manusear a palavra. Nessa situação, eu sei o que eu tenho que fazer. Naquela, eu sei. Porque cego, gente, larga o barco. Se bater no barranco, vamos chamar alguém para ajudar. E assim que é, quem não tem a liderança do Espírito Santo. Você ora, mas não vê o resultado. Você não sabe como você vai resolver essa situação. Você não sabe mesmo, porque se você soubesse com a tua cabeça, você já tinha resolvido, porque você já está de todos os jeitos E não saiu dela ainda. Ah? Uhum. Não, eu falo de experiência, tudo isso. Tudo isso. É só aprendendo. Só aprendendo, porque tem coisa que não é para largar lá para trás, tem que ser resolvida. Tudo. E é só para melhorar. Só melhora quem está nesse caminho, tá? Então, Jesus falou assim, olha, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Vontade. Entendeu essa? E finalizar a obra dele. Porque eles estavam lá, onde você vai dormir? Com quem que você mora? Como é que ele falou assim, ah, ele deu lá os exemplos, né? Que não sei quem dorme aqui, outro lá, mas é, o filho do homem não tem onde dormir. Eles pensavam, que, não é que ele estava falando que ele era pobre, que não é, nada disso, ele era rejeitado, ele estava indo lá na... em Samaria, e vocês sabem que eles eram contra os judeus, era aquele rolo onde o diabo reinava, era lá, tá certo? E lá eles não quiseram dar hospedagem para Jesus, por isso que ele fala isso. Que as raposas têm o seu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, ele não é pobre, não é nada disso, mas ele falava em palavras figurativas. Mas na verdade ele tinha tudo, ele sempre teve tudo. Ele estava com o Pai, ele tinha tudo. Não faltou nunca nada para ele, nada. Mas ele quis dizer, eu não sou aceito aqui, por isso que eu não vou ficar aqui. Eu não tenho onde ficar aqui porque ninguém me recebeu. É isso aí. Mas ele, a obra dele foi finalizar a vontade de Deus. É isso que nós temos que fazer. Deus tem uma vontade para você. Você nem liga que Deus tem uma vontade para você. Nunca bateu na tua cabeça, no teu coração, nossa, Deus tem uma vontade para a minha vida, Deus. Nunca, quer dizer, meu Deus, o que, que é isso? Isso é antes de beber, né? Porque o bebê nem sabe nada, né? Bebê, coitadinho, o bebê sabe o quê? O bebê lá tem vontade, o bebê nem conhece o pai e a mãe. Nem sabe, gente. Ele fica olhando assim para o pai, para a mãe, dá um risinho, mas ele não está sabendo muito bem disso. Pois ele vai aprender que aqueles dois lá são pai e mãe, que aquilo é família, não é? Então, a gente nasceu de novo. Quando a gente nasceu, nós não estávamos sabendo nos relacionar muito com esse Deus. Mas agora já passou do momento. Agora nós sabemos que é um reino onde Deus, Pai, é o nosso Pai. Ele nos aceitou como filho e nós moramos com Ele. Vivemos com Ele, em Cristo Jesus. Tem que entender isso tudo. Sabe, você tem que mudar a tua mente ou não, está entendendo? Por isso que Ele está dizendo aqui que o senso, ou seja, a faculdade, tem que ser exercitada para discernir o bem e o mal. Então, preste bem atenção. Isso aqui é só alimento sólido, que ele diz aqui, mas o alimento sólido é para os adultos, porque é para agir com a palavra de Deus continuamente na tua vida. O que, que eu faço agora? Ah, então eu vou para lá, vou fazer isso. Não, mas não é isso que Deus quer. Se você fizer, não vai, você vai ficar cansado. Porque parece que é uma solução, mas não é. Porque ele vai pingar do outro jeito aqui. Não é assim que é a vida? Por isso que você tem que ter a visão de Deus. Por isso que é bom você orar, ficar quieto com Deus, que Ele vai te dar a visão de como que você vai agir nesta situação, como que você vai fazer com esta pessoa, como que você vai fazer aqui desse jeito? Ele vai te dar toda a visão. E olha, só que a visão de Deus ninguém entende. Eu vou mostrar amanhã. Ninguém entende a visão de Deus. Ninguém. Quem recebe, também não vou dizer que está entendendo tudo, mas obedece, depois vê que, puxa vida, era esse o caminho. O negócio é obedecer. Você tem que ficar na presença de Deus e nem sempre é na primeira que você está ali, Deus, como que eu vou fazer? Você tem que ficar mais, até ser formada a visão em você. A palavra de Deus é que forma, visão. Porque não é uma fantasia, não é uma coisa da tua cabeça, que é para... Plum, brotou, não é da tua cabeça, é do teu espírito. Não é interessante? Então é para você chegar lá. Estou dando experiências que eu vivo com Deus e é para você chegar lá. Para você não ser um bebê espiritual que não sabe manusear a palavra de Deus na tua vida. Você leva a vida no natural com o conceito do mundo. Isso é maldição. É engano de Satanás. E a pessoa nem sabe que está enganada. Porque ainda ele não está enfiando o ferrão, né, nas costas para destruir. Mas já está sendo destruído gradativamente a vida. Aqui na Terra. sem o prazer de viver de verdade. Porque viver de verdade não é ficar andando fazendo tudo. Isso não é prazer, porque por isso que anda e vai ficar fazendo tudo. Porque não aguenta a si próprio. Quem tem Deus está fazendo o que Deus quer. É outra vida. Então, quem faz isso está crescendo espiritualmente. Ou seja, quem está se alimentando da palavra de Deus continuamente. Isso é alimento sólido, ok? Alimento sólido é se alimentar da palavra continuamente. Continuamente, é todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Ele vai cuidar da sua vida. Claro que ele vai cuidar. De todas as áreas. Não vai ficar um pedaço sem cuidar. Agora, se você não se alimenta da palavra, mas é que eu estou muito ocupado. Você vai ver na hora que você chegar na frente de Jesus. Oi! É você. Olha, eu vou mostrar o que você ia ser. Abre a cortina. Não vai nem poder falar nada. Não tem conversa com Jesus nessa hora. Tempo. Ele vai mostrar outra cortina aberta para você. Aqui, ó. No que você viveu a sua vida que nada daquilo prestou para você. E você foi enganado. Você fez o que você quis. Então agora é isso aí que você está recebendo. Você está nessa outra sala. Sei lá, isso aí eu inventei agora. Não sei como é que vai ser, mas que vai ter esse julgamento, vai. Que é pelas obras. Valeu? E mais, vai mostrar as obras. Se for palha, madeira, tarará, essas coisas, vai ser queimado pelo fogo. Ixi, o fogo arde e dói, hein, cara? Não é melhor arrancar essas coisas agora, não, hein? Larga a mão disso, porque nós vamos passar. Você tem que entender que você vai passar. Você tem que pensar na sua eternidade. Nós somos aqui forasteiros nessa terra aqui. Peregrinos. Estamos de passagem. Isso aqui é o teste para a nossa eternidade. Você vai ser na sua eternidade o que você está fazendo agora com Deus. Você tem que mudar, ó, tua cabeça. Tiago, vamos ver, Tiago, capítulo 1. Logo aí, ó, rapidinho. Capítulo 1, versículo 22. Olha, eu amo a palavra de Deus. Demais. Demais. Eu mesmo prego para mim. Eu estou lendo, eu estou estudando, eu fico falando alto. Não, porque isso é assim, é assado, e assim, e assim. Mas estou falando o que Deus está falando para mim. Você não acha isso máximo? Lógico, é por isso que eu escrevo lá. O que, que eu estou recebendo de Deus. Do mesmo jeito que eu estou falando com você, eu falo para mim. Ele está falando. Você tem que ouvir Deus falar com você essas coisas para mudar sua vida. Tiago 1, versículo 22, olha só. Ele diz, então, minha gente, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Hã? 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 Oi? O quê? Enganando-vos a vós mesmos. Quem não pratica está se enganando. Não foi isso que eu falei? Você gosta de ser enganado? Aí aparece lá uma pessoa tão que... Ai, minha amiga, meu amigo. Aquela coisa, tudo mentirosa. E está só te enganando. Você gosta? Um dia você descobre... Ah, depois tem que perdoar, hein? Quero ver. Aí que vai ser duro. Agora, e o diabo que está te enganando? Com as mentiras do mundo. E você está crente que está tudo ótimo. Porque você pagou sua conta, se você conseguiu... Né? Não está faltando nada. Ah, está tudo ótimo. Está nada. Não é isso que quer dizer que você está vivendo. Está valendo? É o seu relacionamento com Deus. Como que tem que ser? Íntimo. Quando você estiver estudando a palavra de Deus e ela tocar você, você fica falando. Fala, é o Espírito Santo. Ele está pregando para você e você está falando para você. Olha que demais. É um modo de estudar. Eu estudo assim. Eu escrevo, para não esquecer, porque é ele que está falando. Eu agora estou falando isso para vocês, que ele fica falando para mim. Tudo isso. Então, engana-se a si mesmo, tá? Porque não sabe discernir. Não sabe discernir. Não sabe nem dizer isso é de Deus e isso é do diabo. Aí você quer ter amigos, mas você tem que selecionar. Ai, isso é forte. Não, é forte mesmo, porque Deus, tudo que é de Deus é forte. Porque o pecado é fraco, é nojento. Para que serve esse amigo, essa amiga que você tem? Qual as bobagens que ela fica falando o dia inteiro? Está andando com Deus? Está te influenciando. Está te contaminando. Não estou falando lugar, local de trabalho. Você tem que trabalhar porque foi a lei que Deus deu. Vagabundo nem come, Deus falou. Ou não? E preguiçoso, então, vai ficar seco, que nem está lá em Provérbios. Você tem preguiça até de pôr o garfo na boca? Porque é preguiçoso. Não quer nem trabalhar para ganhar dinheiro? Está valendo? Deus odeia a gente preguiçosa. Detesto. E esse foi o mandamento que ele deu para Adão. E agora vai, com teu suor, você vai comer. Eu tinha posto tudo aqui para você. Vida no espírito, completa. Agora nós vivemos num mundo caído e temos um corpo caído, uma alma caída que ainda não está redimida. Então eu tenho que trabalhar com ela bastante, tá ok? Para mudar tudo que está lá. Você tem que ser exemplar. Exímio em tudo. Não pode ser pessoa relaxada, preguiçosa. Ah, eu não. Isso. Está sendo enganado completamente. Ah, eu não. Isso eu não faço. Isso. Conversa do diabo. Você não entende que isso é conversa do diabo? Não faço. Teimoso. Rebeldia é igual feitiçaria, macumbaria. É uma coisa. Está com o diabo. Ou não? Uhum. Tá, vocês estão me acompanhando? É? Ai, é pesado. É pesado porque tem um pecado aí, está escrito lá na primeira carta de João. Tem um pecado aí e... Nossa, fica duro porque o pecado... Põe esse pecado fora, larga a mão, vai orar. Fica com Deus. Vai buscar ser o que Ele quer. Que o seu alimento seja fazer a vontade do seu Deus que é Pai, seu Pai. É isso aí. Então você tem que saber discernir o que é ruim, o que é maligno, o que não presta. Porque não presta você trazer gente na tua casa que não tem o conceito de Deus na vida. Você já imaginou se eu tivesse uma igreja com 800 pessoas e o dízimo fosse 1 ou 2 milhões de reais por mês, ou 3? Eu ia falar isso ou não? É lógico que eu ia. Com quantas pessoas eu ia ficar? Com 20. E quanto que ia ser a entrada de dinheiro das ofertas com as 20 pessoas? Ah, ia ser. Se tivesse algum corajoso ali, sei lá, uns 3 mil reais, 2, se tivesse algum corajoso. Mas é o que Deus falou exatamente aqui na palavra de Deus. Que não é para você ter privilegiados dentro da igreja, pôr na frente, para você ficar recebendo dele dinheiro e para ele mandar nas tuas pregações, que sou eu que tenho que pregar, Deus falou. Que é isso? Está tudo errado por aí esse negócio, sabia? É isso aí. Eu não tenho medo de nada não, porque eu não estou dependendo disso, eu dependo de Deus. Amém. Ele é o meu provedor, a fonte da minha vida é o próprio Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Ele mandou eu falar, eu vou falar, eu não tenho medo, porque eu ando com Ele. Essa é a essência da minha vida. E isso é para ajudar você. Porque você tem que ser positivo em Deus. Ele é isso, você tem é isso. Não, então você está com o diabo. Não, isso eu não vou falar. Então, veja o quanto você está com Deus. Você sabe discernir o que é bom e o que é ruim? Bom é Deus. Você não consegue ver que essas pessoas com quem você anda não são de Deus, não tem um conceito de Deus e elas não servem para estar com você? Porque elas estão minando a sua vida com os conceitos do diabo, sem você perceber, porque é isso que ele diz aqui, está enganando. E você disse agora mesmo, com o sinal da tua cabeça, que você não gosta de ser enganado. Mas está, porque ele não vem com o traje de diabo que ele é. Ele te engana com a conversa fiada dele. Igual ele fez com Eva. Imagina. Aí a pessoa vem, vai, vai filha, vai buscar Deus, vai para a igreja. Ô filho, tchau. Não abre a sua casa. Fica participando do que você é, que Deus te abençoa, para você pôr ímpio sentado na tua mesa. Não faça isso. Quantas vezes Deus está falando isso aqui? Por que que tem gente teimando? Toma cuidado. Você está arruinando a sua vida. É que Deus é misericordioso. Até um ponto. Quando passar desse ponto, acabou a misericórdia porque você saiu da mão dele. Então se cuida, é você que vê com a tua vida o que você faz. Aonde você vai, como é que você usa o seu tempo, o tempo todo. Então, Nós vimos aqui no capítulo 5 de Hebreus, ele dizendo no versículo 14, exatamente que é para nós exercitarmos as nossas faculdades. Nós temos que treinar, é isso que ele quer dizer, disciplinar as nossas faculdades mentais para ser de Jesus, senão não é. Você não pode ficar andando uma hora com Jesus, uma hora com o diabo. Ah, ele mesmo explica aqui, porque água doce misturada com a água amarga, qual que prevalece? Amarga. A salobra. Jamais vai ser água boa. Você entendeu? Você recebeu Deus, agora você se mistura com a água salobra. Quem que está prevalecendo? O que está acontecendo na sua vida? Vale ouro essa pregação. Aleluia, não tenha medo de andar com Jesus, porque é Ele que vai te livrar dos fins dos tempos aqui nessa terra. Você e a sua casa, se você andar direito com Ele. Porque aí você vai clamar e Ele vai te ouvir. Porque se estiver desobedecendo, vai clamar, Ele não vai ouvir. Você tem que clamar agora, mudar o seu tom agora de vida, estilo e tudo mais. Então, você tem que exercitar o seu senso, a sua faculdade mental, disciplinar para ser de Jesus, porque ela não é. Você não entendeu isso ainda? Que as suas faculdades mentais não são de Jesus? O seu espírito é, mas elas não? Elas podem arrancar Jesus aí do seu espírito, qualquer hora, se você teimar, não é não? Então, é isso, tá? E outra coisa, o crente maduro, esse que se alimenta constantemente da palavra de Deus, ele não age pelas emoções. Tem equilíbrio emocional, porque a palavra de Deus está estruturada dentro dele. Então ele sabe discernir o que está certo e o que está errado. Porque quem não tem a palavra de Deus não enxerga. Porque quem é bebê espiritual, só anda nas emoções, que são os cinco sentidos, pelo que vê, pelo que sente, pelo que ouve, etc. Então, nesta condição de andar só no que vê, no que ouve e tudo mais, acaba com a vida, porque não é ali que Deus age, é ali que o diabo age. Entende isso? Emoções. Os cinco sentidos, não é para andar, não. Você tem que ter equilíbrio emocional e responder com o mal dentro da palavra de Deus, com a atitude de Deus. Que vai brotar de você. Sim, sim, não, não. O que passar disso é do diabo. Vocês estão... Então, é lógico que você vai causar impacto nas pessoas. E eu com isso? Você tem que sair desse buraco. Primeiro você... Agora tem o quê? Bebê aí querendo mandar em você? Que está crescendo? Nem pense. Foi o que eu fiz. O diabo vai agir em todas as áreas. Com todas as pessoas. Em todas as situações. E eu com isso. Eu me firmei nele e me estruturei em Deus. Falei, eu não tenho medo. Eu sei que a minha vida é sua, Jesus. Aconteça o que acontecer, eu vou me encontrar com você eternamente. Glória a Deus. Mas eu vou seguir firme, isso porque eu creio em ti. E não tive medo nenhum. Se você não chegar nesse ponto, você vai perder o passo. Você se rende pro diabo. Entendeu? Você se rende porque você tem medo, tá? Então, as pessoas que andam na emoção, nos cinco sentidos, que são os bebês espirituais, são as pessoas que estão dentro da igreja que ficam ofendidas por nada. Nada! Mudou a cadeira de lugar. Tá falando? Tá me perseguindo. Não. Está muito frio, será que essa pessoa não percebe? Sabe? Mas nem olhou na minha cara. Falou que você... Isso aí nunca vai para frente com Deus. Já está na mão do diabo, está enganado. Está sempre com aqueles melindres. Soldado melindroso, meu, já morreu no primeiro tiro do diabo, do inimigo. Já caiu duro lá. O valente vai guerrear e sabe como fazer para não morrer. Está valendo? Então, você tem que prestar atenção. Você está chateado com o quê? Vai orar para ver o que está acontecendo. E vai entregar isso para Deus, larga a mão. Porque se você ficar parado aí, é aí que o diabo te prende. Fica no cativeiro dele. tá? E com isso, as pessoas que são profundamente emocionais, que só andam na emoção, porque é bebê espiritual, não sabe praticar a palavra de Deus, manusear a palavra de Deus, são as pessoas que ficam ofendidas e logo, logo, elas não perdoam mais ninguém. E vai criar uma raiz de amargura. É assim que cria. Porque é bebê. Eu lá vou ficar ofendido, eu vou ficar ofendido com nada. Ah, tá bom, vira as costas aí, glória a Deus, aleluia, te louvo. Não vou andar na minha emoção. Não vou andar nas conversas do diabo na minha cabeça, cai fora, não vou. Tô nem aí, deixa ele. É assim que você é derrotado, você não tem poder de Deus. É com esta condição que não se tem poder de Deus algum na vida. Ah, ela é boazinha, né? Mas tem a dó, ela bem que podia ser. Isso, continua nesse barco dessas conversas de diabo. É só besteira. Por que tá com inveja, tá com ciúme, tá ofendido, tá magoado, tá não sei o quê, entendeu? Tá criando um monte de castelo de areia na cabeça onde o diabo está inventando história, isso é emoção. Eu não tenho isso não, cai fora. Senão eu já tinha caído lá atrás. Muito atrás, há 30 anos atrás eu já tinha caído. Mas 30 anos se passaram e eu estou aqui, glória a Deus. Amém. Eu não vou me entregar à emoção, está valendo?
Amém.
E nem você, não anda nessa não. Então veja Hebreus 12, 15, aqui mesmo, virando um pouquinho. Então me acompanha, está servindo para alguma coisa? Né? Os ensinos vão indo, eles são, gente, um atrás do outro. Ah, mas você já pregou isso. Então, meu bem, você é bebê mesmo. Porque eu não vou mudar a pregação. É esta, não tem outra, entende? Então, o que você quer? Você não conhece nem Jesus, tá para falar isso, você não conhece Jesus. Que eu estou pregando o evangelho de Cristo Jesus, é isso? Aleluia!
Amém.
Então, Hebreus 12, versículo 15. Olha, atentando diligentemente, diligente, gente, toma cuidado todas as áreas da sua vida, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Quem tem amargura contamina os outros, porque fica falando, né? E vai pôr minhoca no outro. Esse é o objetivo do diabo. É profunda, porque vai convencendo outros, vai formando um rol de, sei lá, gente, de amargurados. Aí vai cantar aquela música, né? Que eu nem vou cantar. Hoje eu não vou cantar. Então, gente, uma raiz de amargura traz problema para a vida e fracasso. Porque é o diabo que está ali. Não vai para frente. É coisa antiga que você está amargurado. O que, que foi? Larga a mão, vai ficar na presença de Deus. Tem que ficar bastante. Para ele poder se envolver com você e você com ele. Ele curar. É que nem uma cirurgia. Você tem que ficar lá, você e ele, ele e você. Os anjos junto, o Espírito Santo. E você esperneando certas horas. Porque você não quer, mas os anjos vão te ajudar. O Espírito Santo é maravilhoso, tá? Então, isso tudo porque as pessoas são guiadas pelas emoções. Fica aquela raizinha de amargura, coisa antiga. Você tem que ficar completamente liberto disso. Olha, e faz jejum, sabe por quê? Eu faço jejum das 9 da noite às 5 da manhã. Opa! É, beleza! Eu também, viu? Olha que jejum mais tranquilo. Esse é do bom. De pior que é verdade isso que eu falei, gente. Eu não inventei. É verdade. Tem gente que faz jejum das 9 às 5 da manhã. Ai, ai, ai. Mas então você cai fora desse. Porque jejum é abster-se. E principalmente carne, tá? Tira carne, tira, sabe assim, os banquetes. Uma coisa mais tranquila. Vale, faz assim, 3 dias, os primeiros 3 dias do mês. É importante, faz assim, para você poder gravar quando você vai fazer. Sabe? Porque senão você se perde e passa. Ah, esse mês esqueci, né? Que nem esqueci de pagar minha. Nossa, esqueci de pagar a conta. Às vezes eu esqueço, gente, pessoal. Então a gente me lembra, pelo amor de Deus, porque eu nem sei se é segunda, se é sexta. Tá tão assim. Ai, meu Deus, eu tenho que pagar. Vou correndo pagar. Gente de Deus, é tanta coisa. Mas não que eu não pague. Agora, passou um mês, dois, três, não pagou? Pelo amor de Deus, ficou feio o negócio. Caloteiro aí. Aí precisa cuidar do caráter, tá? Não pode. Então, não é esse o caso. Então, gente, porque veja que é tão, assim, sutil essa questão da amargura que nem as pessoas ouvindo a palavra de Deus vinda do púlpito, elas não conseguem fazer nada com aquilo. Nem ouvindo falar do púlpito. Para ver que a raiz, ela é muito profunda. Então, são pessoas muito controladas pelas emoções, que não saem desse nível de bebê, não buscam a palavra, aquilo fica lá dentro. O Espírito Santo te ensina, é só você ir lá todos os dias que ele te ensina, porque você nasceu de novo, ele está aí. Então, ele que vai agir nessa condição, dessa falta de perdão, e também ser uma pessoa muito melindrosa. Não olhou na minha cara, não me chamou, não me convidou, não falou comigo, não me participou. Ah, foi até bom, porque eu estava ocupada. Ai, que ótimo, não vai dar. Pronto, sai dessa. Sabe, tudo tá bom, se convidou, tá bom, se não convidou, tá ótimo também. Tudo bem, e eu com isso. Hein, gente? Agora, você quer ser convidado, vai orar. Deus vai por lá, você vai ser de repente. Olha, eu nunca te convidei, né? Mas sabe que hoje eu pensei, você, hein? Você está obedecendo a Deus, não é você. Mas tá bom, eu vou. Mas não era isso que você queria? Então não nega. Você entendeu essa, né? É. Ué, se é tanto que você quer, Deus vai. Então pra que você vai querer que a pessoa nem te quer? Larga a mão, gente. Né? Vamos ser simples. Não comecei falando que Deus é simples? Andar com Deus, gente, é outro nível. É outra situação. Essas bobeiras do mundo. Isso é muito horrível, isso é horroroso, tá? Então, nós vemos dentro da igreja muito facilmente essas coisas. As pessoas param de vir na igreja porque elas estão ofendidas. Ai, não, hoje eu não vou, porque ai, eu não posso. Olha, a pessoa está num nível, num grau de raiva, de ódio, de amargura, de é emoção. Então, você vem que Deus vai te libertar, tá? Um dia eu estava ficando muito bronqueada com uma situação. Ah, eu vou largar isso tudo, quer saber? Na conferência, quando eu cheguei lá em cima, aquela coisa lá, era no saguão lá, 1.000 pessoas. Sei lá, estava cheio de gente. Mas devia ser 1.000. Quando eu peguei o violão, falei, Deus falou, você tem coragem de largar essa gente? Larga a mão disso. Falei, ai, glória a Deus, eu estou te servindo, Deus. Pronto. Se você ouve Deus, você fica livre logo das bobeiras que vem, que o diabo quer parar você. Se você é bebê espiritual, ele vai dar um trança-pé na tua vida. Larga a mão disso. Larga a mão disso. Às vezes a pessoa está numa aflição na vida, está numa correria, está numa situação. A gente tem que perdoar e entender as pessoas também, gente. Não é tudo ferro e fogo, não é mesmo? Aí entra o amor ágape. Isso que é legal. A gente ama. Tudo bem, está ótimo, gente. Mas, talvez não estava numa situação, um momento, ou estava aflito com alguma coisa, está decidindo. A gente não sabe, a gente tem carne. Todo mundo tem. Então, é por aí. Levando para frente, está tudo ok. Isso é ótimo, isso não é fingimento, isso é saber andar no Espírito e perdoar e amar. Né? Agora, presta atenção. Não se esqueça, que é o que está escrito aqui na Bíblia, que o diabo anda dentro da igreja, como está escrito lá, ao nosso derredor, esperando uma caça para ele devorar viva. É cada um aqui. Ele está sempre ao redor, porque ele está rugindo. Falando na cabeça de 1, falando na cabeça de 10, para ver se ele vai engolir. Vocês tomam cuidado, porque o diabo não presta. Ele quer o nosso mal. Ele nos chama para acabar com a nossa vida. Se nós entrarmos na dele, ele acaba com a nossa vida. Então é melhor nós sermos, aprendermos a sermos equilibrados na fé. Ter equilíbrio na fé, gente, isso é o que importa. Isso é o que precisa. Quando você tem um equilíbrio na fé, você se posiciona. É bárbaro. E você vai servir a Deus. Isso é maravilhoso, tá? Então, para que o diabo fica aqui rodeando? Aqui dentro da igreja tem anjo e o diabo, é sempre assim. É assim. Ele está. Mas para quê, gente? Para destruir vidas. Então, que ninguém seja o alvo dele. Eu oro a Deus nosso Pai, para que ninguém aqui seja, e nem os que estão assistindo pela internet, seja o alvo do diabo. Porque ele está ao derredor, fugindo para pegar aquele que der bobeira com a emoção. Ele vai vir. Então, precisa ser firme. Não pode andar na emoção. Ai, não posso dizer. Ah, isso é ele, é emoção. E não é assim que anda com Deus, porque você não sente nada para andar com Deus, você anda com o pé. Se eu fosse andar na emoção, vocês nunca mais tinham me visto por anos, faz tempo. Nem endereço eu ia dar. Não, eu não ando na emoção. Nem pense que eu ando na emoção, porque eu não ando. Eu dou meu endereço, já dei. São bem-vindos. Entendeu? Eu venho porque eu amo, eu quero servir ao Senhor. E eu pedi para ele, falei, Deus, o que eu aprendi, eu quero ensinar. O Senhor me deixa. Ai, como eu quero. Pus todos os pastores que vieram 10 anos aqui na conferência, na minha casa para almoçar, eram uma cerca de 20 pastores na frente do pastor Dave, para ver se pegava um pouco daquela unção. Eles não pegaram nada. Eu peguei, sempre fiquei pegando tudo. Aqui, ó, resultado. Eu podia ter caído, né, minha gente? Não, muito pelo contrário. Eu vivo com a unção que eu adquiri em Deus. Não é com a unção dele, que ele nem está aqui. Como é que eu posso viver com a unção dele? É, esse que é o grande erro. Vocês vivem com a sua unção. Não fica vivendo com a unção dos outros. Não, porque uma hora você vai ter que estar sozinho. É bom que um ajude o outro com a unção, obviamente. Formava uma unção de poder eu com ele, pastor David. Era fenomenal. Era 10. Eu com ele. Funcionava melhor do que lá nos Estados Unidos. Mas é um tempo. As coisas de Deus são assim, meu bem. As coisas de Deus, tudo é um tempo. Tá bom? Então, ele quer destruir os cristãos, o diabo, mas só os imaturos é que ele consegue destruir. Ele acaba, põe no chão, pisa na goela e, olha, senta o garfão em cima e deixa a pessoa lá, destruída. Fica procurando para lá e para cá para ver se vai dar e não dá certo. Então, agora, aqui mesmo, Tiago, não, Tiago, olha aqui, vira aí duas folhas, você já vai achar. Tiago, nós já estamos quase acabando. Tiago, capítulo 4, vamos ver isso que eu acabei de falar. É maravilhoso. Veja só. Sujeitai-vos, versículo 7. Portanto, a Deus. Então, se sujeita a Deus, a palavra. Leia a Bíblia, leia. Presta atenção. Ora em línguas. Quando você estuda a palavra, pelo menos para mim é assim, quando eu estudo a palavra, que eu fico horas lá envolvida com a palavra, estudando, vejo aqui, vejo ali, tudo mais, cada vez eu vou mais fundo naquilo, em tudo que eu aprendi, volto naquilo, aquilo brota louvor e adoração. Você já está adorando a Deus. Porque você está na presença dele. Por isso que eu digo, eu fico pregando para mim mesmo, de repente. Isso já é uma adoração, é a presença de Deus. É quando ele se levanta em mim e fala, ora sim, ou resolve assim. Aí é 100% resultado recebido. Benção. Entendeu? É assim. Você tem que se envolver com ele. Então, atenção, sujeitai-vos, portanto, a Deus, a palavra, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quem não sabe discernir o que é do diabo, como é que você vai resistir ele? Você nem sabe que esse negócio é do diabo, meu. Como é que você vai resistir? Que esta situação é o próprio diabo que está ali? É uma pessoa, de repente, que está ali encalacrado, está ali, você está amando a terra, está idolatrando, de repente. Presta atenção. Porque se você não ouvir, tiver a visão e ouvir Deus, se afasta disso, para com isso. E olha, nós demoramos para obedecer porque a nossa carne não é fraca. Ela é terrível. Para, você sabe que você tem que parar, mas você não sabe como que você vai fazer. Porque, ai, o que eu vou fazer? Eu não quero desgostar a pessoa. Não quer porque você quer que a pessoa ainda fique achando que você é legal. Mas deixa ela achar que você é horrível. Você está andando com Deus, você vai criar inimigos mesmo. Porque o inimigo vem quando a pessoa não quer andar com Jesus. Tá? Porque essa pessoa não vai ser sua inimiga, só que não é pra você ficar lá, né? Unha e carne, agarrado. Vocês estão acompanhando? Então, se você não sabe discernir o que é ruim, como que você, e nem sabe que é o diabo, como que você vai resistir o diabo? Que oração que você nem vai fazer oração. Você já está no papo dele. Ele já te sugou. Está valendo? Pensa nisso. Tem situação na tua vida assim. Você vai ter que enxergar. Por isso que você anda com ímpio, cada vez você fica mais cego. Nossa, que silêncio. Mas é bom que vocês estão refletindo. Mas você não vai dar o passo com a sua força, porque você não tem força. Você vai dar o passo com a força de Deus. Ele é a minha força, é o que nós cantamos. Ele gera essa força dentro de você e aos poucos você mesmo vai tendo compromissos que não dá mais para encaixar essa situação na sua vida. É tranquilo. Porque você vai ter que discernir. Também a pessoa não sabe discernir o que é de diabo, não sabe discernir o que é de Deus. Não é profundo isso? Então, mas chega, você tem que começar a comer já a carne, gente. Já está na hora, está picadinho. Dá para pôr no caldinho do leite. Vai ir mastigando devagar, pra você sair desse lugar. Você não pode ficar cego. É a sua vida. A vida da sua família, os seus negócios e outras situações. Pensa nisso. Você tem que ser um valente espiritualmente. Um guerreiro, que é isso que Deus nos faz. Tá? Então, mas ele diz para resistir o diabo. E como que nós vamos fazer isso aqui? Só que, gente, meu Deus do céu, o que, que a gente vê dentro? Não, é assim, desanimador. Se Deus não fosse Deus, não ia ter jeito. Mas de ver dentro da igreja as pessoas resistindo o próprio Deus e se submetendo ao diabo, dentro do contexto todo que eu disse. Põe a figura dentro disso tudo, do que eu disse. Seria ó, se tivesse um filminho aqui representando as pessoas na igreja e as pessoas na vida pessoal fora da igreja. Pessoas resistindo Deus e aceitando o diabo. Cristãos. É sério, mas eles têm que começar a ouvir isso. Para você começar a se examinar, porque onde você for, se você ora um pouco em casa, o Espírito Santo vai bim, bim, bim. Você pode falar, ah, para, eu quero fazer isso. Tá bom, uma hora você tem a sua consciência cauterizada e você nunca mais vai ouvir ele. É bom não cauterizar, porque depois não, você não consegue tirar essa cauterização. Deus falou isso, cauteriza, porque você fechou todos os canais onde você ouve Deus. Ou seja, resistiu Deus. E tem gente na igreja resistindo, em situações. Então precisa prestar atenção bem nisso. Mas por quê? Jesus falou, olha, mas cuidado, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para dar vida e vida em amor. Então larga a mão, resistiu o diabo. Para de resistir Deus na sua vida e fazer tudo que o diabo quer. Nossa, gente, a gente pensa que o diabo é o quê? Essas coisas que a gente está vendo tudo por aí, nas políticas, nas coisas. Não, na própria vida. Gente que está dentro da igreja, que caminho que você está tomando para a sua vida? Você tem que enxergar, você tem que abraçar esta palavra de Deus. Se alimentar desta palavra, ela vai abrir os olhos espirituais, os ouvidos espirituais, seus sensos, tudo. Você vai enxergar como Deus enxerga. Aí você vai resistir o diabo. Fala isso, eu não quero na minha vida. Não é com briga, né, gente? É com o Espírito. É maravilhoso. Tá? Por isso que lá, aqui em Hebreus capítulo 5, versículo 14, ele diz que o bebê espiritual não consegue discernir o bem e o mal. Porque não tem a palavra de Deus. Ela é que forma a visão, ela é que te mostra, ela é que fala com você. Sem a palavra de Deus, você está ouvindo o que você está ouvindo? Você está ouvindo coisa da tua cabeça. É perigoso isso, é chato isso. Eu não fico falando que eu ouvi, porque o pessoal não entende, eu nem falo. Eu sei que tem que ser assim e acabou. Deus falou comigo, pronto, você já vai imitar, vai falar, então vamos parar. Porque eu não estou vendo Deus falar outras coisas para você, Porque senão você já estava aqui, dando aulas. Cadê? Está entendendo? Você só fala o que, você, que te agrada. Aí que não vai. Então é preciso ter a palavra de Deus para você ter a autoridade sobre o mal. É sobre o mal que você tem autoridade. É nojento esse mal. Ele é asqueroso. E você tem que ter autoridade porque ele é um bicho grudento. Ele é nojento. E você tem que ter essa autoridade para ele desgrudar. Então, não é na primeira que você vai ficar no livre. É todo dia estando lá. Até o seu caráter ser formado na palavra de Deus, aí você venceu, acabou. Ele não te domina mais, né? Se você não tem autoridade sobre o mal, que talvez não tenha, porque nem enxerga o que é o mal, então você está sendo enganado. Tá tudo... Ai, que lindo! É triste. Quando você enxerga e conversa com as pessoas, você sabe onde elas estão espiritualmente. Só pelas conversas. Não entendeu nada da palavra. É triste falar, tá na mão do diabo. Então tem que ouvir o que está falando aqui no púlpito, mas não ouve, porque não faz nada quando chega em casa. Você tem que abrir o seu coração para Deus. Você tem que largar a mão de ser você. Você tem que querer que Jesus viva em você. Então, ore em línguas. O Espírito Santo vai te ajudar. E quando ele mostrar, ele não vai mostrar para você cair dura no chão, desmaiado. Não, ele te mostra com amor e ele te convence. E aí, então você odeia aquela situação. Igual Deus odeia. Fala, isso eu não quero mesmo. Não, eu não quero, eu tomei nojo, eu não quero. Olha, é diferente. Então, você não precisa ficar com medo dele mostrar as situações que precisam de mudança na sua vida. Então, uma coisa você já viu, então vai começar o processo da mudança. Não muda da noite para o dia. É um processo onde você vai ser ajustado na palavra de Deus, tá? Então, as pessoas que são imaturas, elas são enganadas porque elas não sabem disciplinar os pensamentos. Entendeu? Vou repetir. Então, as pessoas que são imaturas, elas são enganadas pelas mentiras do diabo porque não sabem disciplinar os seus pensamentos, os sensos, as faculdades mentais. Não disciplinaram ainda. Não é profundo isso? Você tem que ir atrás disso. Está aqui, o evangelho é isso. Que outro evangelho que você quer? Não tem outro é esse. Agora, você quer ser enganado? Ir lá na multidão, vamos fazer jogo de luz, vamos cantar. Eu já tinha feito 5 pregações nesse tempo que eu estou aqui pregando. Né, gente? Já tinha feito, já meio mudou de gente assim, ó. Vum, vum, vum. E sai todo mundo. Eu vou lá. Ah, você está vivendo o quê? No pecado. Qual foi a palavra que Deus deu para convencer você do seu pecado? Que você saiu arrependido da igreja. Qual foi? É isso aí. Amém? Então, isso vem de ouvir o mundo 100%. Ser enganado é ouvir o mundo. Não ouve Deus, não se detém. Então, agora eu vou mostrar o caráter do diabo. Isaías 14, nós vamos terminar. Isaías 14, Deus aqui, Deus sabe tudo, tudo, tudo. Sabia tudo que ele pensava, sabia tudo de Lúcifer. Então, é por isso que está escrito aqui, porque Deus mostrou quem ele era. Então, 14, nós vamos ver os versículos de 1 a 14. Não, de 12 a 14. Isaías 14, versículo 12. Como caístes do céu, ó estrela, Lúcifer, né? Era o Lúcifer. Da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, só Deus sabe o que cada um tem no coração. Por isso que Deus escreve aqui, porque ele sabia o coração de Lúcifer. Dizia no seu coração, Deus já sabia o que ele ia fazer. Eu subirei ao céu, peraí, por quê que eu subirei ao céu? Porque Deus deu tudo para ele ficar aqui. Ele que tomava conta do jardim, era dele. Até então, o homem não tinha sido criado. Era dele tudo que Deus criou. Ele falou, fica lá tomando conta. O jardim. Por isso que ele foi lá pegar Eva. Falou, eu vou pegar isso de volta para mim. E ele pegou. Ele está aqui agora enganando aqueles que nasceram de novo. que foram resgatados da mão dele. Vocês estão prestando atenção? Vocês têm que entender isso. Então, olha lá, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus. E exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei, não, a tradução aqui até nem está correta, e serei, ele diz assim, serei igual ao Altíssimo. Semelhante é igual. Eu vou estar acima dele, porque ele disse que ele ia ser acima. Mas, gente, presta atenção aqui. Ele disse que ele queria ser como Deus, né? Porque ele está mostrando como que é o reino de Deus, eu vou ser igual ao Deus. A diferença é não ser dependente dele para ser igual. Porque nós temos o nosso espírito nascido de novo à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Portanto, somos iguais, não é isso? A imagem e semelhança, somos iguais a Cristo Jesus, certo? Tudo que ele é está no nosso espírito, perfeito, perfeito. Então, somos iguais, mas com Deus, em Deus. Essa é a grande diferença de Lúcifer, querer ser Deus por ele próprio. Esse é o grande engano que ele coloca nas pessoas. Quando elas não submetem a Deus a sua própria vida. Agora eu vou fechar, você vai entender tudo que eu expliquei. De não entender bem e mal, de fazer o que pensa com a cabeça. É o engano de Satanás. Para você decidir a sua vida sem Deus. É a própria condição demoníaca, diabólica, enganadora. É isso aí. Então ele quis ser Deus sem Deus. Foi o que o pecado dele... Ele foi expulso, né? Derrotado. Naquela hora, Deus, é que foi a época glacial, que Deus fez gelo tudo, acabou com tudo. Deus só... Aquilo ficou adormecido. Depois, por isso que virou, aquilo degelou, a terra estava feita, já existia. Aí que Deus, depois que foi, então, criar, foi o início... Onde ele nos criou, criou o homem e tudo mais. Ou seja, ele chamou o que estava tudo na terra, já existia. Tudo veio da terra, tudo, e tudo vem da terra, que já existia, que Deus já tinha criado. Entendeu? O sol estava coberto, mas Deus chamou ele para cá de novo. Todo o firmamento, tudo existia. Que na hora que ele fez isso, ele precisou... Dá um basta, um chega. E eles ficaram, então, no inferno. Foi quando Deus criou o inferno e pôs eles lá. Com os anjos caídos. Tá? Então, ele quis ser Deus sem Deus, né? E o que Deus é? Olha aqui, Deus é bom. É a natureza. Um dos atributos de Deus é ser bom. Agora, Satanás, ele pensa... Que ele é bom, mas é sem Deus. Aí é que está um engano. É isso que Deus não aceita. A obra das pessoas ímpias, dizendo que é boa e que são pessoas boas. Entendeu a diferença? É sem Deus. Não é bom, não vale para Deus. Por isso, tudo que você fizer tem que ser com Deus, senão não vale. Senão entra no engano de Lúcifer, porque quer ser independente de Deus. Ele quis ser o absoluto, independente. Eu não preciso de Deus. Foi isso que ele fez com Eva no engano e Adão entrou. E contaminou a terra inteira, o pecado pegou. Por isso que todos nós nascemos em pecado, com o mesmo pecado. Quando nós nascemos de novo, o nosso espírito nasceu de novo. Agora nós temos essa parte carnal, a alma... Que é preciso, então, mudar, disciplinar os pensamentos para serem regenerados. Está valendo isso?
Amém.
Não é nada profundo. Vocês estão, cada dia eu estou falando, vocês estão entendendo mais, vocês estão indo mais. Aonde que nós vamos? Como que tem que ser a nossa vida agora? Tá? Então, esse é o pecado original. que foi cometido. Viver sem Deus. Não preciso de Deus. É isso que o diabo fez com a humanidade. Você não precisa de Deus. Você é suficiente, você é inteligente. Você tem capacidade. Você pode, se vira. Não. É este o engano que está nos cristãos. Põe isso fora da tua vida. Você depende de Deus. Faça o que Ele quer. Fique na presença dEle. Ele vai te suprir em todas as áreas. Ele vai te abençoar. Ele vai te curar. Ele vai te ajudar. Ele vai te dar. Ele vai estar com você. Maravilhoso. Eu vou mostrar isso amanhã. É lindo como Deus cuida de nós. Então, isso veio por causa da rebeldia do homem que aceitou as mentiras do diabo, né? Então, não é para nós fazermos nada sem Deus. Entende isso? Você tem que ficar na presença de Deus para saber se Ele quer, como que você vai lidar com essa situação. Você não é burro? Você tem inteligência? Porque o homem, quando caiu, Deus deu a consciência, como eu disse. Nós acreditamos que Deus deu a consciência para eles se virarem, de como que eles iam fazer as coisas. Porque até então eles viviam só no Espírito, sendo guiados por Deus, sabendo o que era para fazer, porque o Espírito Santo habitava neles e eles não tinham pecado. Adão e Eva. Então, mas depois disso, a consciência veio. Então, com uma noção do que agrada a Deus, do que não. Isso está perdido no mundo completamente. Está completamente perdido da moral. Não existe mais isso. Andar na rua, você vê, não tem mais. O que as pessoas fazem? Família não existe mais. Está toda despedaçada, toda sem Deus, fazendo o que quer, toda perdida. Negócios, etc. As pessoas estão acabadas. Agora, Deus quer sim trazer o avivamento para dentro da igreja, mas o avivamento é da palavra. Não é aquele avivamento que a gente viu séculos e séculos por aí. Que a pessoa ficou cheia do Espírito Santo, todo mundo foi sendo salvo. Não, senhor. O David, desde que começou a vir aqui no Brasil, ele falou nos primeiros cultos, vocês podem pegar os áudios e ouvir ele falando que a vinda de Jesus, as pessoas têm que estar preparadas com a doutrina correta e a mente sã. É isso, Deus está preparando com a doutrina. Por isso que Deus deixou isso para eu pregar no fim. Porque isso aqui eu já ando há 40 anos com isso. Eu vim aos poucos, mas Ele deixou isso para o fim. Agora está aberto para o mundo o que eu estou falando.
Amém.
Está valendo? É, porque é o avivamento da palavra de Deus nas pessoas para receber Jesus, para tirar a corrupção. Tirar todo o mal que está dentro. Então, foi desse jeito que Adão e Eva perderam Deus. Foram totalmente enganados, tá? Então, toda arrogância de Satanás é reproduzida na raça humana. É isso que ele faz. Ele taca a arrogância dele no ser humano, usando a carne, os pensamentos, os desejos humanos. Faz o que quer, acha que pode. Não tem instrução da Bíblia. Está sendo enganado e amaldiçoado. Completamente. Então não ande mais com a tua cabeça. Busque sempre, Deus, como que o Senhor quer que eu seja conduzida a minha vida. Sabe, cortes vão ter que ter, obviamente. Sempre vai ter cortes na nossa vida, que são coisas carnais. Mas vão ter bênçãos chegando. Deus se aproximando de você de uma maneira diferente agora. Valiosíssima, poderosíssima, encantadora, onde você vai se entregar inteiramente a Ele. Isso que é maravilhoso, tá? Então, é preciso ser participante da vida de Jesus e da cruz de Jesus, todos os dias. Você tem que ser participante da vida de Jesus. Participe da vida dEle e da cruz de Jesus para você ter esse retorno inteiro. Se alimentando da palavra de Deus. Porque só tem discernimento quem tem a palavra de Deus enraizada em si. Então veja uma coisa, gente. Uma obrigação dos pais é ensinarem os filhos o que é certo e o que é errado. Porque as crianças não sabem. Agora nem os pais sabem, ficam no leito espiritual e dentro da igreja está aquela balbúrdia. Tá certo? O líder está andando com lá a pessoa que canta, que está do louvor. A pessoa do louvor já roubou o marido do outro, a esposa do outro. Está a maior coisa dentro da igreja. Ninguém está ensinando nada. Nem postura, nada. Nem vestimenta, nada. Porque hoje é tudo para exaltar o sexo. Você quer ser livre? Sexo. Você quer ser feliz? Sexo. Sexo é um complemento do casal. Não é farra para você ficar feliz. Isso é mentira, não é para existir. Então, os pais têm que ensinar isso para os filhos. Os pais têm que ensinar para os filhos o que é certo e o que é errado. Não me vem com essa, é melhor vir em casa do que ir para um motel. Não é melhor coisa nenhuma, nem aqui nem lá. Já está escrito, 1 Coríntios capítulo 7. Paulo falou assim, eu não quis casar porque é uma opção minha, nem estou precisando. É uma opção minha. Agora, se você está abrasado, meu caro, você casa. Você já entendeu. Fica fornicando. Não é para fornicar. Se o seu filho está fornicando, você fala para ele, case agora. Sua filha não vai fazer isso, coisa alguma. Isso é contra Deus, você está amaldiçoado. Isso é um pecado que Deus odeia. Que Deus abomina, eu já ensinei o que abomina, é odiar, ter nojo, vomitar. Esse é um dos pecados que Deus odeia, abomina e está dentro das famílias. Não pode. Está valendo? Depois está amaldiçoado, não sabe por quê. Tudo errado. Então é tempo de limpar, fazer limpeza, porque Jesus está voltando. Limpa a sua casa para receber o rei. Limpa a sua vida para recebê-lo, como as cinco virgens que estavam prontas, preparadas com o óleo. E ele entrou e ceou com elas. Em nome de Jesus. Valeu? Assim seja. Aleluia. Senhor nosso Deus, então ore em línguas. Senhor nosso Deus e Pai, a tua mão poderosa sobre estas situações, Pai, agindo através da minha imposição de mãos, liberando essa unção para que todos que estão com os nomes aqui, as fotos, os pedidos, documentos, sejam abençoados agora. E também, Senhor, exames feitos clínicos, eu oro agora e repreendo qualquer resultado negativo em nome de Jesus. Eu confesso a cura agora em nome de Jesus. Eu digo em nome de Jesus, a cura já está sobre o seu corpo, porque o Senhor já agiu, liberou essa unção. E eu te louvo, Senhor, pela resposta, Senhor, deste trabalho que vai ser efetivado. É uma situação, Senhor, maravilhosa. De sucesso para você que está pleiteando isso, eu agradeço, Pai. Eu te louvo. Agora recebe, eu te louvo por esta unção. Glória a Deus, pela paz, pela união familiar, Senhor, pela reconciliação daqueles que estão longe. Que haja o perdão e a reconciliação. Não importa que o caso é difícil, mas está acontecendo isso agora, pela tua unção, Pai, que está sendo liberada. Em nome de Jesus, eu creio. E eu te louvo, Senhor, agora, por todos que estão aflitos, Senhor, angustiados pelos pensamentos malignos. Eu repreendo agora a ação do diabo nos seus pensamentos, em nome de Jesus. Eu digo, solta, sai agora dessa mente. Você que está sendo perturbado dia e noite, sai agora. Em nome de Jesus, e receba a paz, a paz. A paz de Jesus. Fica livre, livre, completamente livre. Eu digo, em nome de Jesus. Aleluia. Você que estava com dificuldade, certos movimentos aí no seu corpo, por dores que você tem sentido, problema de artrite, artrose, escoliose, tudo isso que está nas suas articulações, nos seus ossos, eu repreendo, e a unção do Senhor está entrando aí agora. Você está recebendo essa cura agora. Eu digo, é em nome de Jesus, é em nome de Jesus. Você faça os movimentos que você não fazia e pode louvar o Senhor porque você está curado. O Senhor pôs a mão, aleluia, a sua visão que estava turva, a sua visão que estava turva, você sai. Essa vista já foi curada. Eu digo, em nome de Jesus, você vai enxergar sem óculos. Eu digo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Senhor está agindo agora nessa situação ocular. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essas curas que estão acontecendo. Problema no couro cabeludo, seu cabelo, você teve um problema. no seu cabelo, aí na sua cabeça. O Senhor está agindo agora, você está recebendo essa cura agora. Eu digo em nome de Jesus, cabelo, para de cair. Essas feridas que formaram no seu couro cabeludo, seca agora. Eu digo em nome de Jesus, seca. Você está recebendo essa cura agora, em nome de Jesus. Você que está com um problema, mulher, né, com esse problema feminino, você está agora tratando. Não se preocupe, o Senhor pôs a mão agora e você recebe a cura agora. Você não vai ter mais este problema e pode louvar e agradecer o Senhor que Ele tocou você. Eu te agradeço, Deus meu Pai. E eu te louvo, Senhor, por toda essa situação que você está preocupadíssimo no seu coração. Não entregue para Ele, porque Ele ouviu a oração, Ele fez, Ele está agindo. Você vai ter a resposta integral dessa situação, integral. Não temas. Glorifique o Senhor, porque Ele já agiu. Ele não vai deixar você passar vergonha, porque Ele te ama, Ele ouviu a sua oração. E eu te louvo, Deus meu Pai. Eu te agradeço por todas essas situações de cura e muito mais que está acontecendo aqui, em nome do Senhor Jesus. Todos em casa estão sendo abençoados. Aleluia. Glória, glória a Jesus. Aleluia. Eu te agradeço, ó Deus meu Pai. Eu te louvo. Nós te glorificamos pela Tua presença aqui. Senhor, que a Tua presença aqui invada esse centro comercial inteiro para ver paz. E eu repreendo a ação do diabo dentro desse centro comercial. Diabo, você está amarrado. Você não vai entrar dentro do centro comercial. Nós te amarramos agora. As potestades malignas que estão sobre esse centro comercial, nós repreendemos e ordenamos, fuja, sobe daqui. Senhor, que seja aberta uma janela de luz aqui para que o Evangelho seja anunciado para os quatro cantos dessa região, de todo esse local. Em nome de Jesus, que haja paz. Os anjos acampados aqui, Senhor, protegendo todas as pessoas que circulam aqui, a nossa igreja. Todos que vêm aqui, Senhor, sejam abençoados, protegidos. Que haja salvação em massa no centro comercial. Milagre. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, Senhor, todos aqui que circulam, que têm os seus negócios, em nome de Jesus. E agora, Deus nosso Pai, eu entrego todo o Oriente Médio nas Tuas mãos, Pai, para que você venha abençoar Israel. Que a Tua paz esteja em Israel, ó Pai, em nome de Jesus. Que haja conversão em massa, Senhor, em massa. Que todos os judeus ortodoxos tenham, Senhor, a revelação de Cristo Jesus em massa. E nós oramos por todos os árabes que sejam convertidos. A faixa de Gaza, Palestina, que haja paz. Ó Deus, nosso Pai, oramos e te glorificamos, Senhor, por você estar agindo e abençoando os soldados que estão nas fronteiras de Israel, que sejam abençoados, protegidos contra todo o mal, e os refugiados que sejam libertos com vida. Em nome de Jesus, manda os anjos, Pai, em nome de Jesus. Oramos pelo nosso Brasil, Senhor Deus, nosso Pai. Ouça as nossas orações de todos que estão clamando pela Tua misericórdia, para que esteja feita justiça, para que nós sejamos livres desses demônios que estão espalhados no nosso país para trazer maldição para todos os brasileiros. Em nome de Jesus, que haja conversão em massa nesse país, que a Tua igreja seja fortalecida com a Tua palavra e o Teu Espírito, ó Pai, aqui no Brasil, em nome de Jesus. E agora eu clamo Teu sangue, ó Deus nosso Pai, por todas as moradias de todos que estão aqui presentes, pela internet também, aonde cada um mora, cada bairro, cada cidade, cada país, aonde cada um está, que o sangue de Jesus esteja como cobertura e proteção para a tua casa, com a tua família, em nome de Jesus, que nenhuma catástrofe climática venha na tua casa, em nome de Jesus. Eu clamo o sangue de Jesus para o teu local de trabalho, onde você trabalha, que haja paz e segurança, que esteja oculto aos olhos do alheio, que haja paz, os anjos acampados onde você trabalha, que haja salvação para os colegas, para todos, que haja união. E eu quebro as maquinações de Satanás nesse trabalho, em nome de Jesus. E eu clamo o sangue de Jesus para a escola, as escolas onde os filhos e os netos estudam, aonde pessoas da família trabalham nessas escolas. Eu clamo o sangue de Jesus para proteção para esses alunos, professores, diretores, todos. E quebro qualquer maquinação de Satanás contra, com esse terrorismo dentro das escolas. Nós oramos pela escola de São Paulo, a USP, para que seja colocado ordem dentro daquela escola, que essa bandalheira saia de lá, esses demônios saiam de lá, vagabundos que não fazem nada saiam de lá, em nome de Jesus, que volte a ser uma escola renomada nesse país, com ordem. Senhor, manda anjos para lá, para esses que estão trabalhando para organizar essa escola e tantas outras no nosso país. Em nome de Jesus, que haja a doutrina cristã dentro das escolas brasileiras, ó Deus nosso Pai, em nome de Jesus. Por isso, Senhor, nosso Deus e Pai, nós reunidos aqui como os Teus filhos, nós temos todo o cuidado em Te dar, toda a honra, toda a glória e toda a adoração no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos os santos da igreja dizem.
Amém.
Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor abençoe seu final de sábado, sua casa, sua família e a sua semana. Seja uma semana de revelação, de força de Deus, num combate onde você é o vencedor e a palavra seja revelada no seu coração, em nome de Jesus. Estou esperando você no próximo culto. Seja sempre bem-vindo e muito obrigado por estar comigo, sempre. Em nome de Jesus.
Amém.
Glória a Deus.